a minha amiga Cris?
Meu amigo Kevin.
Já dizia o evangelho do gamer que não é só de videogame que vive o ser humano, né? Eu faço outras coisas da vida também além de jogar joguinhos. De vez em quando eu assisto um filme, leio um livro. Pode parecer que não. Pode parecer que eu jogo videogame 24 horas, mas não é. E um filme que eu reassisti recentemente, um dos meus filmes favoritos, foi o Ratatouille. E uma cena que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, é naquela cena que aquele chefe chato, que eu sempre chamei de Eric Jacquin, come o próprio Ratatouille, né, o que dá nome ao filme, e relembra das coisas da infância dele, de quando a mãe dele fazia também aquela receita pra ele. E recentemente eu acompanhei a sua saga no Instagram comendo o Ratatouille e voltando às lembranças de infância, né? Mas não com comida, e sim com um jogo, não é?
É.
Então, Cris, fala pra mim o que é que você anda jogando aí nas últimas semanas e o que foi que te fez voltar aí às memórias de infância e se emocionar jogando um joguinho de terror.
Eu achei um jogo chamado Tormented Souls, que é assim, quando eu vi a propaganda, meu coração já começou a acelerar. E eu disse que eu não queria ver nada do jogo, nem trailer, nem nada, porque eu simplesmente queria jogar, eu já sabia que eu ia comprar o negócio.
Então você já estava acreditando no jogo desde o começo?
Custasse o que custasse, eu iria comprar. E eu comprei e não me arrependi, valeu cada centavo que eu paguei.
Quando a Cris começou a jogar esse jogo, eu achei muito interessante as coisas que ela falava e colocava nos stories e tal, e contando da experiência dela com o jogo, relembrando a infância e coisas assim. Eu pensei, acho que dá pra sair um podcast daí, hein? Porque a Cris não pode falar de um jogo que eu já mando mensagem pra ela. Quer gravar um podcast? E aí, não satisfeita, ela me convenceu. Talvez não, talvez tenha sido totalmente culpa minha, né? Eu comprei o jogo também pra jogar. E, olha, foi uma experiência, assim, que vai ficar marcada no meu currículo gamer, porque, bom, vamos chegar lá, não vamos queimar largada, não. Mas, Cris, como esse jogo é seu hoje, me fala um pouco de como o jogo começa e o que é que você achou dos primeiros momentos ali do jogo.
Pra mim, o jogo começa como qualquer filme de terror idiota, com a situação nada a ver, tipo, uma menina tá lá de boas, num quarto lindo, numa casa linda, vivendo felizmente, e aí ela recebe uma carta com a foto de umas gêmeas. E eu não lembro o que é que dizia na carta, é porque você nos deixou, você nos abandonou, alguma coisa assim. E aí a maluca resolve ir atrás das meninas no hospital. Tipo, um negócio nada a ver, uma coisa aleatória. Você recebe uma carta assim e você vai atrás, porque eu não vou.
Então, mas aí é a mesma coisa do Resident Evil 7, o Ethan recebendo a carta da Mia 3 anos depois que ela morreu e foi atrás dela.
Pelo menos é a mulher dele, né?
Pois é, né? Cada um com seus problemas, né? Não tem nada a ver com essas meninas aí. Se resolvam vocês aí. Assim, eu vou ser sincero, eu comprei esse jogo totalmente às cegas. Eu tinha visto uma parada ou outra dele assim, um gameplay ou outro, né? Pra saber o que eu tava comprando. Mas eu já tinha decidido pra mim, não, a Cris gostou tanto desse jogo que eu vou fazer isso por ela e eu vou comprar também pra gente falar. E aí beleza, ela vai pra esse lugar procurar essas meninas que mandaram uma carta pra ela, né? É uma coisa meio um hospital, meio um hospício, assim. E assim que ela chega nesse hospital, barra hospício, ela leva uma paulada na cabeça, cai desmaiada e acorda um tempo depois, sem um olho, pelada e dentro de uma banheira. Beleza, daí ela levanta dessa banheira, né, não sabe onde ela tá, não sabe o que foi que aconteceu, olha no espelho, tá sem um olho, e a partir daí o jogo começa. E aí eu queria saber, Cris, vamos lá, assim que você começou a jogar o jogo, você primeiro foi fazer como qualquer pessoa normal faria, né, que é primeiro jogar a demo pra depois saber se vai querer jogar o jogo. Eu não, já comprei o jogo direto. Assim que você começa o jogo, nesse banheiro, que tem aquele primeiro puzzle de você abrir o cadeado com a senha que tem no documento, a partir daí já ativou a Cris de 7 anos, não foi?
Com certeza. Ele é bem fácil pra abrir o cadeado, porque eu sei inglês, né? Tem isso que você tem que prestar atenção. Porque eu falei, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de jogo, que foi o R2, ele tava em japonês, eu não podia entender nada que tava acontecendo. Então eu fazia tudo na sorte. E depois mesmo que eu joguei o que foi em inglês, eu tinha 12 anos, eu tava começada. Eu sentava com o dicionário no colo, dava pausa e ia tentar traduzir alguma coisa. Então, pra mim, né, e talvez alguém que tenha jogado novinho sem saber nada, o jogo era muito mais difícil por isso, porque a gente não sabia o que tem que fazer, a gente não sabia ler os files. Então agora, eu sei que tem gente que jogou isso aí em português, mas eu joguei em inglês, simplesmente li e fiz o puzzle, por isso foi fácil, porque eu li. Tem isso também, você tem que ler, então tem esse agravante de quem não sabe a língua.
Eu joguei em português. Eu acho que quando você jogou, que foi bem perto do lançamento, alguns dias depois que lançou, você comprou o jogo. Ele não tava com legendas em português no PlayStation, mas no PC, que foi onde eu joguei, ele já tava desde o lançamento. Não sei porquê, mas hoje em dia já tá em português em todo lugar. O problema da língua já não é mais um problema pra quem for jogar. Mas se o jogo tivesse inglês, eu acho que nem dessa primeira parte eu tinha passado, sabe? Porque ele já mostra que veio nos primeiros minutos, assim, ele já joga na sua cara o que é que o jogo é. Beleza, lê esse documento e abre esse cadeado aqui. E outra coisa também interessante, que eu não me liguei na hora, porque assim, eu já fui pra esse jogo já preparado já. Então eu já tava já com meu olho clínico, olhando cada cantinho ali. Não, qualquer besteira que tiver, assim, eu vou olhar pra tudo que é lugar. Nada vai passar despercebido por esses olhos de detetive. Nada. Beleza, só que aí, na prática, a teoria é outra, né? Porque eu não me liguei que o armário que você abre, abre dos dois lados. Você tem que abrir os dois lados. Aí eu abri só um e segui meu caminho. E aí, ó, demorou pra eu entender que eu tinha que voltar lá e abrir a outra metade do armário, sabe? E esse jogo é cheio dessas paradinhas de... Ele chama a sua atenção pra uma coisa, e aí tem outra coisa ali no fundo, meio desfocada, que você não tá prestando muita atenção e você se perde, sabe? Você que já é PhD nesse tipo de jogo, você achou ele difícil? Ele foi difícil pra você? Mais difícil que os Resident Evil, por exemplo?
Ele não é difícil. Ele não é um jogo difícil. Porém, os puzzles são mais difíceis. Não os bichos, mas os puzzles.
Os bichos, realmente, não são difíceis. É, eles são bem bundões, assim. Eu não achei que eles eram difíceis também. Agora, os puzzles, tem um que é pra testar a fé. Teve momentos que eu me arrependi de ter comprado o jogo, porque tinha puzzles ali que, pra mim, era desumano. Porque, assim, já é bom a gente começar falando que esse jogo, ele não é pra todo mundo. Ele é um jogo feito pra quem nasceu nos anos 90. Se você é dos anos 2000 pra frente, dificilmente esse jogo vai ser pra você, a não ser que você seja que nem eu, que gosta de coisa velha. E olha que eu gosto de coisa velha, raramente eu jogo um jogo novo, e ainda assim esse jogo foi uma aprovação, sabe? Eu sinto que eu saí desse jogo e o meu cérebro aumentou, sabe? A minha cabeça tá mais pesada depois que eu zerei esse jogo.
Eu não acho que seja assim pra um pessoal dos anos 90. Esse jogo é um tipo de jogo pra alguém que gosta do clima de terror e que não tá se importando com a ação, sabe? Porque foi o que eu mais gostei no jogo. Como você disse que os monstros não são difíceis, né?
Não, nem um pouco.
E o mais legal, né? Quando você mata um, ele fica no chão o jogo inteiro.
Isso é legal.
Você vai e volta e o bicho tá lá. Isso é muito bom. Porque ele dá uma sensação de que quando você mata, vai embora e ele não tá mais quando você volta, dá a impressão, eita, essa desgraça acordou, vai me pegar de novo. E esse não. Se você fosse na vida real, você ia matar e o bicho ia ficar lá pra sempre. E eu achei isso massa, entendeu?
Ele fica dando uns tremeliques, assim, de vez em quando, né? Mesmo morto.
O foco não é a ação, o foco é o puzzle. E é isso que eu sempre dizia que eu adorava nos Residentes antigos. O foco é o puzzle. O zumbi, ele é lento, ele dá susto, mas não é pra você se matar pra poder matar um zumbi, entendeu? Tanto é que o pessoal que fica jogando no challenge, né? Ah, só na faca, não sei o quê, pra deixar mais difícil, tá tentando deixar o zumbi ser mais difícil. E pra mim isso pouco importa. O que importa é a situação toda e você fazer o quebra-cabeça, entendeu? Por isso que pra mim esse jogo foi... Nossa, foi sensacional esse jogo.
Foi uma pérola escondida, né? Uma coisa que você nunca imaginou que você ia sentir de novo depois de tantos anos, né?
Com certeza. Tormented Souls ou R8? Tormented Souls mil vezes.
Mas o processo de jogar o jogo, pra mim, foi uma das experiências mais gostosas que eu já tive, sabe? No saldo geral, assim, eu acho que ele foi um jogo que ele valeu muito a pena. Eu acho que se eu tivesse pagado R$100, que nem você pagou, né? Porque você jogou no PlayStation, eu joguei no PC. Se eu tivesse pagado R$100, eu ia estar meio puto. Mas eu paguei R$30 nele, no PC. No geral, foi muito divertido, apesar de ter umas horas assim que o jogo, ele vai testar você. Ele é um jogo que parece que fizeram ele em 1998 e só lançaram agora. Porque ele vai te colocar em situações muito difíceis e muito opressoras. Pra testar você mesmo ali, pra fazer você se empacar e o que é uma coisa que a Cris adora, né? A gente tá gravando esse podcast, a gente tá se vendo aqui pela telinha, né? E eu já tô vendo ela babando aqui, só de eu falando essas coisas. De se empacar, de ter que ler documento, de ter que procurar a chave de não sei onde. Agora falando das melhores partes dele, Cris, que é os puzzles... Talvez alguns deles aqui você interprete como spoiler, mas talvez não. Quais foram seus puzzles favoritos do jogo? Eu tenho os meus favoritos, mas eu quero ouvir primeiro de você.
Vamos lá. Eu acho que o primeiro, assim, mind-blowing foi o do cadáver. depois que você faz, você vê, ah, era fácil mesmo, era uma bobagem. Mas o problema é que até, pelo menos eu, até eu pensar em fazer, eu demorei. Eu dei umas duas voltas no mapa todo, procurando alguma coisa, vi que não tinha mais o que fazer e disse, não, só pode ser lá. E aí, né, eu disse, por que que essa luz apaga? Não tem necessidade. Rapaz, quando eu apaguei a luz, veio um estalo na cabeça, né? Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Meu Deus, eu não vou... Me recuso. Mas fui lá e fiz, né? Se apagar uma luz e ficar rodando ao redor de um corpo, pelo amor de Deus.
É porque esse jogo, ele tem um negócio assim que... Beleza, a gente já tem anos e anos de experiência videogamística na vida. E a gente já sabe mais ou menos como é que jogos de videogame funcionam. Só que esse jogo, ele subverte tudo que a gente sabe de videogame. De uma coisa que você não, nem imaginava que poderia dar certo, dá. Porque como é que funciona esse puzzle? Você tem que apagar a luz e ficar dando voltas no corpo até ele ressuscitar. Eu nunca que eu ia pensar nisso. Esse foi o primeiro puzzle que eu tive que procurar detonado. Esse primeiro eu não fiz de cabeça. Teve outros mais difíceis que eu saquei ali, mas esse primeiro eu não consegui pensar não, que eu nunca que ia imaginar que o jogo tava me pedindo pra fazer aquilo, sabe? E aí depois foi que eu fui sacar aqui o padre, que foi nesse jogo que eu descobri que padre em inglês é father, foi nessa hora que eu descobri que o padre dava a dica, né, de você ficar dando voltas no corpo pra ele ressuscitar. Agora, o primeiro, assim, que eu consegui fazer de cabeça e que eu achei do caramba também é o puzzle de você ouvir os batimentos cardíacos da estátua.
Ah, uma delícia aquele.
Esse puzzle, pra mim, foi o mais gostoso, porque ele não é difícil, você não precisa ler nenhum documento pra fazer ele, é pura sacada, é só você ligar os pontos ali, e aí você tem que bater na porta no mesmo ritmo dos batimentos cardíacos da estátua. Isso foi muito da hora.
E você é meio musical, né?
Então, eu sou músico, né? Sou guitarrista, então pra mim foi mais simples sacar essa parada.
Então, eu não sou. Inclusive, eu sou tão ruim que no parabéns eu tendo a errar o ritmo das palmas. Eu sou muito ruim. Então, assim, quando eu fiz... Eu não achei difícil, mas eu sabia o que tinha que fazer. Na hora que eu vi, eu sabia o que tinha que fazer. E eu tive que ouvir o batimento várias vezes. E eu ficava batendo na perna. Eu clicava e batia na perna, sabe? Pra tentar decorar o batimento. Porque na cabeça eu não consigo.
Ah, eu ia repetindo o caminho todo. Que nem quando sua mãe pedia pra você comprar pão e você repetia um real de pão até chegar lá pra não esquecer. Eu fui repetindo o caminho todo até chegar lá pra não esquecer. Porque de cabeça também é meio complicado.
Então, mas aí eu precisei, eu fiquei acompanhando ele. Eu clicava e batia na perna no ritmo dele. Diz com umas 10 vezes pra eu ter certeza que eu tinha decorado. Pra não chegar e ficar indo e voltando, que não é doida, né? Por isso que eu achei gostoso. Tipo assim, você às vezes tive que usar uma coisa, né, que não era só os meus dedos pra jogar. Eu tive que achar o ritmo de alguma forma. Eu achei super legal isso.
Um outro puzzle que eu gostei bastante, aí já é bem mais pra frente no jogo, acho que já é quase perto do final. Esse eu suei. É aquele puzzle que tem um esqueleto com vários botões. Um botão na cabeça, um botão no peito, um botão na mão. E aí do lado tem um poema, que dá várias dicas da sequência dos botões que você tem que apertar. Tipo, ah... Claro que não é esse o poema, né? O poema é bem mais caricato, mas eu vou dar um exemplo. Ah, eu senti dor de cabeça quando acordei e comi um queijo que não me fez bem e me deu dor de barriga. E aí você saca, ah, primeiro cabeça, depois barriga. E aí depois eu fui bater um martelo e pegou no dedinho, ah, mão. E aí depois eu fui comer alguma coisa e me engasguei e fiquei tossindo o dia todo, ah, pulmão. Aí você já saca já qual é que é a ordem das coisas. Não sei se foi fácil pra você. Também eu não sei se é fácil ler poemas em inglês. Pra você deve ser, né? Mas pra mim foi complicado esse aí.
É, não. O inglês era facilzinho. Esse aí eu acertei rapidão. Pra mim foi fácil. Agora, assim, na verdade, na hora que eu li o poema, eu já fui fazer. Eu fiz a ordem certinha. Pá, 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 pá. E não abriu. Eu, não, peraí, tem alguma coisa errada. Por que que não abriu? Eu tive que tentar mais umas 3-4 vezes, porque eu tinha certeza que eu sabia e não abria, né? Aí é que tá. O jogo, ele consegue lhe surpreender nas pequenas coisas, né? É porque um item era repetido. E você não pensa em repetir o item. Então eu disse, ah, que mentira. Não sei se era whisper, não sei se era scream, era shout, era gritar e sussurrar, que era garganta-garganta, né? E sussurrei não sei o que e depois gritei não sei o que, alguma coisa assim. Então você tem que botar a garganta, alguma coisa, garganta de novo.
É, garganta duas vezes.
Exatamente, e eu só botava uma vez e ele não acontecia nada. Eu, que diabo é isso que eu tô fazendo certo? Eu tenho certeza que eu tô certa. E fiquei me batendo nisso, né, de repetir a garganta. Mas assim, não demorou muito não, eu percebi logo.
Pra mim demorou horrores.
Eu confesso que assim, o que eu mais me bati de todos, que eu demorei muito foi o da caixa registradora. Eu demorei muito naquela desgraça.
Esse aí foi outro que, por um triz, eu não peço pinico. Esse aí testou minha fé.
Esse foi o que você viu minha foto, que eu tirei da minha mão toda arriscada, porque eu risquei a mão 1 milhão de vezes. Não, eu vou descobrir, eu me recuso a procurar detonado, eu vou descobrir.
Sim, porque esse tipo de jogo não dá pra zerar duas vezes, né? Tipo, você joga uma vez e você já sabe tudo que tem que fazer no jogo, então é uma experiência que não se repete. E eu sei que como é o tipo de jogo favorito da Cris, e vai demorar muito pra chegar outro jogo tão bom quanto esse, ela não ia querer estragar essa experiência, sabe? E aí só depois que eu fui sacar que você já tinha me dado spoiler do puzzle sem nem eu saber. Depois que eu fui lembrar, ah, aquela foto que a Cris rabiscou a mão toda. Ó, pra tu ter ideia, eu já tenho o meu caderninho de puzzles de videogame. Já tenho um caderninho que eu rabisco tudo lá, fiz altas paradas lá.
Jesus!
Pois é, e esse puzzle, talvez seja até difícil de explicar como ele é, porque tem vários desenhos de quadrados, e dentro desses quadrados tem um certo número de linhas, né? Tipo, um X ou uma estrela, e dentro dessas linhas tem um círculo. E aí, dependendo de quantas linhas cruzam o círculo, é o número que você tem que colocar, que é a senha da caixa registradora. Mas demorou horrores. Eu até pensei, vou falar com a Cris pra perguntar se ela não quer falar de outro jogo, porque esse aqui não é, esse tipo de jogo não é pra mim, não. Mas aí, depois de muito insistir, eu entendi qual é que é, esse eu consegui fazer sem ter que procurar ajudas externas. É por isso que eu digo, Cris, que esse tipo de jogo, ele não é pra galera de agora não, sabe? Se você tem a minha idade pra baixo, 21, 22, 20 pra baixo, não é, a não ser que você queira muito, muito ter essa experiência que a gente tá falando aqui.
Agora me diga, se você não fica se achando a pessoa mais inteligente do mundo quando você faz um puzzle desse?
Eu dormi me sentindo um Einstein, foi muito da hora. Uma coisa também que eu achei muito interessante é as armas, elas não serem armas normais, né, que tem em qualquer jogo. Esse negócio de arma improvisada é muito da hora. Tipo, a primeira arma que você pega, eu acho que dependendo do caminho que você faz, talvez a sequência de armas que você pegar vai ser diferente. Mas eu acho que pra todo mundo a primeira é a pistola, né? Que é uma arma de atirar prego, uma arma de atirar prego improvisada ali que ela fez. Muito da hora. Depois você pega uma 12 feita de canos e tal, sabe? É muito criativo, muito bacana. Talvez, Cris, deva ter alguma arma que você pegou e eu não peguei, ou vice-versa. Porque eu só fui pegar a 12 muito pra frente no jogo. Lá no puzzle de você ficar girando no corpo, eu tive que enfrentar ele só com a pistolinha, porque eu não tinha pegado a 12 ainda, né?
Nossa, não, eu já tinha pego já. Mas como que você não pegou se a 12 tava do lado do padre?
Então, tava do lado do padre uma parte, né? A 12 é dividida em duas metades. A outra metade eu demorei horrores pra achar. Só depois que eu empaquei, né? Foi que eu vasculhei todos os lugares de novo e aí eu achei e montei. Aí eu, ah, tá. E aí quando eu fui assistir outras pessoas jogando, né? Eu vi que todo mundo pega a 12 logo. Eu que fui meio bobo, né, nessa hora.
Eu nem sei onde é que tá o outro pedaço dela, mas assim, pra mim foi uma coisa bem fluida. Eu fui pegando, acho que na sequência certa. Foi aparecendo pra mim.
Primeiro é a pistola, depois a 12, e acho que depois é aquela. Aquele bastão que você dá choque nos monstros. Eu zerei só com essas três armas, não sei se tem outra mais.
E tem o ferro que você também pode bater, você usa e também você bate.
O ferro você tá falando o pé de cabra, né?
É.
É, e o pé de cabra também que você já pega logo no começo também. Agora, quando eu falo a você, Cris, que esse jogo não é pros novinhos, não é pra quem tem 20, 21 anos, é o seguinte. Tem um puzzle que você tem que pegar um disquete e gravar uma senha no disquete pra abrir uma porta. Eu nunca vi um disquete na minha vida. Como que eu ia saber que tinha que destravar a travinha lá pra você poder gravar no disquete? Que aquela travinha ali é uma proteção contra a gravação?
Jogador Nutella! Eu usei muito disquete na vida, eu sabia o que tinha que fazer de primeira.
Nossa, ó, o lance da conta que ele te dá, né? Porque no disquete tem um adesivo com 10 nomes diferentes. E ele te dá uma conta, tipo, 3 mais 6 menos 7. E aí você faz a conta e você vê qual que é o nome que você tem que gravar. Agora, o negócio de destravar a proteção contra a gravação, nossa, nossa. Aí, realmente, eu tive que pedir ajuda dos universitários, viu? Essa aí não foi pra mim, não.
É porque esse puzzle é tão legal, porque assim, você acha que você é esperto só porque você mexeu o pino e viu a conta, porque a conta tá escondida, né?
A conta tá escondida.
Aí você diz, olha como eu sou inteligente, eu achei a conta, eu vou fazer a conta, e você acha a senha, você, olha como eu sou inteligente, eu achei a senha, você vai botar a senha não entra. Mas que porra! E aí eu acertei, eu tenho certeza que tá certo. Eu botei a senha umas duas vezes. Aí não funcionou, né? Eu disse, não, peraí, mas eu tenho certeza que eu tô certa, tem alguma coisa errada. E você não presta atenção no que tá escrito, porque diz no computador que tá travado, né? Ele diz assim, não pode gravar.
É, e que o disquete tem proteção contra a gravação.
É, ele fala isso, entendeu? Então, quando eu prestei atenção, tava jogando na carreira, não prestei atenção. Quando eu li, proteção. Aí fui lá e mudei, entendeu? Mas pra quem não sabe o que é um disquete, que proteção? Que diabo de proteção é isso?
É, se fosse um CD, um pendrive, um cartão de memória, assim, tudo bem. Agora disquete, aí você quer exigir demais da minha juventude, né?
Deus, eu tinha até esquecido desse puzzle. Delícia, delícia. Que bom que você me lembrou.
Esse eu anotei pra te falar, né? Tá aqui o post-it colado no monitor que eu anotei pra falar dele. Outra coisa também que eu achei muito da hora é o lance de você ficar viajando no tempo, né? Você passa pelo espelho ou pela fita VHS lá e você volta no tempo. E aí você tem que colocar a bateria no passado pra quando você voltar pro presente ela ficar carregada. Isso eu achei da hora e tal, sabe? Isso aí é uma coisa que com o tempo ali quebrando a cabeça você deduz. Agora tem certas coisas também que não é pra mim não, sabe? Não é pra mim não.
Olha, eu odeio viagem no tempo. Esse conceito de viagem no tempo eu detesto. Porém, no jogo ficou maravilhoso. Quando você faz o primeiro puzzle de viagem no tempo, os outros você já se toca. Você, pra fazer isso, provavelmente vai ter uma viagem no tempo. Você sabe que vai ter. Basta você fazer o primeiro que você saca. Eu achei massa. Embora rolou uma briga séria aqui em casa, porque eu contei o final ao meu marido. Ele viu na hora do olho. Quando você tira o olho, ele viu. E eu fiquei revoltadíssima, porque aquilo não entra na minha cabeça. Eu não gostei dessa ideia. E ele disse que é perfeito, que tá certo. E ele jura que ele tá certo e eu juro que tá errado. Enfim.
E ele dormiu no sofá de novo nessa noite.
Na verdade, fui eu, porque ele gritou muito comigo e eu comecei a chorar de raiva. Você é burra! Você é burra! Eu não aceito viajar no tempo. Não tinha como tirar o olho e ficar sem o olho. Enfim. Mas foi muito bem utilizado. Quem inventou esse jogo é muito inteligente. Pensa o Noia que inventou isso.
O lance da viagem no tempo também, eu não gosto de nada que tenha viagem no tempo também. Sou que nem a Cris, detesto esse negócio, história de viagem no tempo, não, odeio. Mas no jogo foi pelo menos bem feito, pelo menos. Porque ela sabia que tinha que pegar o olho pra poder abrir aquela porta lá, né? Então pelo menos aí casou, né? Foi o círculo perfeito, né? O jogo ele conseguiu se fechar ali nele mesmo e não ser só uma bagunça completa.
Uma coisa que eu gostei muito também foi o fato de você usar a mesma chave para abrir várias portas e a mesma chave se transformar em um puzzle diferente. Enquanto que teve duas portas que eu abri facilmente, eu saquei na hora o que é que tinha que fazer. Duas me deram dor de cabeça, uma mais que a outra. Então aquela senha das arestas, não sei se foi fácil para você, mas eu me bati muito para fazer a senha das arestas, que é aquela parte que você vai botar o braço no padre. Pra você abrir aquela porta ali. Nossa senhora! Foi isso que eu gostei, sabe? Eu anotei a dica, desliguei o videogame e fui viver. Eu disse, eu não vou ficar aqui parada, fazendo nada. Eu vou pensar na senha na vida. Então, assim, eu fui viver minha vida, fui trabalhar, eu fui fazer compras e pensando naquilo. Até que um dia caiu a ficha. Acho que já sei o que é. Ligo o computador, deu certo. Pronto. Eu sou assim. E eu gosto, tipo, eu levo o jogo comigo. Onde eu tô pensando. Porque eu sou aquele tipo de gente, eu não preciso de mapa, eu não olho o mapa, eu fecho o olho e eu saio andando no jogo, eu sei exatamente onde eu tenho que ir, entendeu? E aí eu descobri, nossa, como eu sou esperta, descobri.
No meu caso é mais complicado porque como eu trabalho com videogame, né, eu tenho que fazer render, né? Tempo é dinheiro e não tenho todo o tempo do mundo pra ficar em um jogo só. Então realmente eu ficava ali, batendo cabeça na frente do computador, rodando no mapa 20 vezes. Eu acho que se eu pegar um caderno e desenhar o mapa desse jogo, eu consigo desenhar completo, de tanto que eu rodei esse mapa. Por isso que eu zerei o jogo rápido, né? Eu não demorei tanto assim pra zerar o jogo. Acho que em 3 ou 4 dias eu já tinha terminado ele já, mas também foi um sacrifício. Parecia que eu já tava jogando o jogo há 2 meses. Agora, esse puzzle das portas, eu achei muito bacana, que você não precisa ficar pegando 20 tipos de chave diferente, chave do elmo, chave da armadura, chave... Não, é uma chave pra tudo, e você tem que resolver certos puzzles pra abrir essas portas. Na própria porta tem uma dica de como você tem que ir moldando a chave pra ela abrir certa porta, né? A mais difícil pra mim foi aquela que tinha 2 números de cabeça pra baixo e um número em pé.
É, essa das arestas.
As das arestas, sim. Essa das arestas, ela foi difícil pra mim porque até eu sacar que o 8 era o 0, nossa!
E o 3 também, o 3 é 0.
O 3 é 0 e o 8 é o 0. Eu ficava só... Foi tentativa e erro, sabe? Eu fui trocando os números até eventualmente ele entrar. Foi totalmente na cagada essa aí. Aquela porta que tem o jarro quebrado, ela foi simples, mas eu acho que a mais simples foi aquela que tinha o desenho de um homem e uma mulher. É a primeira, né? Então é só pro jogo te ensinar como é que funciona o puzzle. Eu fiquei com dó que foram só essas 3 portas. Eu acho que podia ter mais umas 10 portas dessas aí, que foi muito legal.
Foi gostoso mesmo.
Isso foi gostoso.
Um puzzle também que eu fiquei revoltada comigo mesma foi o puzzle do cofre, que foi delicioso de fazer.
O cofre que você tem que abrir na televisão.
Na televisão. Ele é um puzzle bem fácil. Ele é fácil. Mas, na verdade, eu li errado. Eu devia ter anotado a parte em inglês pra mostrar como foi que eu li, né? Porque eu li em inglês. Aí ela dizia bem assim. E aí, no meu sonho, o botão da TV, ele girava sempre pra direita e poucas vezes pra esquerda. Eu li isso. Eu juro que eu li isso. Aí eu, bom, então eu peguei a senha e fui lá botar, então eu ficava girando quase tudo, eu girava todos os números pra direita e o número pra esquerda. Que cabeça de jerico. Aí eu disse, não abre, não pode ser. E eu demorei muito também, foi questão assim de uma hora pensando, porque como eu desligo o computador, eu não sei dizer, né, quanto tempo eu gastei, mas assim, eu passei um dia pensando, sabe? Porque aqui eu tentei de todas as formas os números e não consegui abrir. E eu disse, não, eu vou ler de novo. Aí quando eu li, não tinha nada do que eu tinha lido, eu li uma doidice que eu inventei.
Você escreveu seu próprio textinho pra resolver o puzzle.
Eu escrevi o próprio texto, foi. Não, ela não, o botão girava pra direita e também pra esquerda. E eu disse, bom, é óbvio, porque num cofre, todo cofre começa do zero, vai pra um lado e vai pro outro, né?
Uhum.
E aí eu disse, não, vou colocar só nas figuras. Aí eu disse, tá, deve ser o tamanho do... As pernas da aranha, deve ser o número tal. Os lados do dado, deve ser o número 6. E aí, no instante eu abri. Quando eu abri, me deu uma raiva. Eu também botei isso no stories. Eu fiquei feliz e fiquei com ódio ao mesmo tempo, da minha burrice.
No meu caso, eu não vou lembrar do documento, o que estava escrito lá. Mas eu lembro que eu saquei rápido, porque tem as dicas lá no documento, e quando eu vi que a aranha, né, aranha 8 patas, o triciclo, né, 3 rodas, o dado, 6 lados, aí eu já entendi já o que, que você quer. Aí eu só fiquei girando, eu acho que eu só fiquei girando aleatoriamente pra direita e pra esquerda, e eventualmente deu certo. Ele não é difícil, ele é difícil se você fizer que nem a Cris, se você quiser fazer o seu próprio texto pra resolver o puzzle. Mas ele não é difícil, mas esse eu saquei rápido. Agora, uma coisa que eu senti falta nesse jogo, Cris, são extras, coisas novas, novas dificuldades, roupinhas novas, não sei, novas armas. Tipo, você zera o jogo e já era, né? Pode esquecer ele da sua vida.
É, embora eu não seja o tipo de pessoa que rejoga um jogo facilmente, eu preciso passar muito tempo e esquecer, né? Eu não fico jogando. Eu senti falta disso, que antes do último chefe, tem um save, né? Você dá um save, e aí você zera o jogo e acabou. Porque no Resident você passa as letras todas, né? O letreiro todo, depois no final tem a sua nota. E aí ele bota save, novo jogo, 00, né? Aí você já começa dali, porque provavelmente você ganhou uma arma infinita, você ganhou uma roupa nova, você ganhou alguma coisa. E nesse jogo não tem nada. Pra começo de história, ele não tem nem nível. Você já começa o jogo, não tem easy, medium e hard. Ele é o nível dele.
É, ele não tem seleção de dificuldade. Clicou novo jogo, beleza, meu filho. Se vire com a dificuldade que o jogo quer que você jogue.
É, clicou, jogou. Não tem escolha nenhuma. E no final não tem o último save que recomeça o jogo com uma coisa especial. Então assim, isso aí eu senti muita falta. O Resident sempre tem isso. E esse aí não teve.
Eu dou um desconto... Porque o jogo é barato. No PC o jogo tá R$30. Beleza, você vai demorar pelo menos aí umas... Se você for uma pessoa esperta, né? Você vai zerar o jogo aí em pelo menos umas 8 horas? Você levou mais ou menos umas 10 horas pra zerar, não foi, Cris?
Eu não lembro mais. Eu acho que foi quase 10. Acho que não chegou a 10, não.
Ah, pera aí que eu tenho uma print aqui. Eu tenho a print aqui que eu guardei pra dizer.
É, olha, eu não lembro, não. É.
Eu vou dizer agora. Você zerou o jogo, Cris, em... 10 horas e 10 minutos.
Caramba, passou de 10?
É, então, eu tô com vergonha de dizer com quanto tempo eu zerei esse jogo, mas eu vou dizer, eu acho que eu mereço ser zoado por isso, mas eu zerei o jogo com 23 horas.
Porque você não parou pra respirar, você ficou aí parado no jogo esperando a luz vir a sua cabeça, aí ele contou as horas que ficou parado.
eu acho que foi por isso, eu demorei muito pra zerar esse jogo, e eu acho que essa conta ela não fecha, porque talvez eu tenha esquecido o computador ligado e fui dormir, e deixei o jogo aberto, talvez, mas quando eu zerei eu me assustei que ele disse lá, né, ó, tempo de jogo, 23 horas. Então é isso. Tormented Souls. Quanto, Cris, você estava tendo nostalgia dos seus tempos passados aí, né? Dos seus tempos áureos, da sua época de ouro jogando joguinhos. Eu voltei pra uma época que eu nem era nascido pra jogar um jogo que tem a ver com você pra gente ter o que falar aqui, né?
E eu joguei também.
Pois é, todo mundo fez o seu dever de casa.
Eu rejoguei,
olha só. Inclusive esse vai ser o nome do episódio, eu rejoguei. Estava jogando Resident Evil 2. E eu já tô nessa empreitada, Cris, há muito tempo, de jogar, tentar pelo menos jogar todos os Resident Evils aí que já foram lançados na história. Eu acho que eu, como um fã da franquia, eu tenho esse dever de jogar todos os jogos, né? E pelo trabalho que eu escolhi exercer na minha vida também, é bom buscar conhecimento, né? Já dizia o E.T. Bilu. E hoje pensando, eu me arrependo muito de não ter chamado você pra participar do episódio que eu falei do Resident Evil 1 e do remake. Então, estou me redimindo aqui com esse episódio.
Também me arrependo que você não me chamou.
É. Mas seguindo meu roteiro e dando um contexto de em que momento da história a gente tá, né? E provavelmente já é uma história que todo mundo já conhece. Depois do final do Resident Evil 1, os Stars, eles voltaram pra Raccoon City pra dizer tudo o que aconteceu ali na Mansão Spencer. Só que ninguém acreditou. Mas ninguém acreditou porque a Umbrella tinha comprado, né, a polícia ali. E eles meio que estavam tentando encobrir a parada ali, né, abafar o caso inteiro. Pra isso não ir a público, né, o que aconteceu ali na Mansão Spencer, ficar na Mansão Spencer. E os Stars estavam tão indignados com isso que cada um foi pra um canto do mundo tentar buscar pistas e investigar pra ver se eles conseguiam juntar tudo o que precisava pra acabar com a Umbrella. Então, se eu não me engano, eu tô puxando de cabeça tudo isso que eu tô falando, mas se eu não me engano, o Barry e o Chris foram pra Europa, a Jill, ela foi pra algum lugar na América do Sul, uma parada assim, mas cada um foi pra um canto do mundo fazer o seu que fazer. E isso é a primeira desculpa que o jogo dá pra gente jogar com personagens novos, né? E a partir daí já se tornou uma tradição na franquia, em cada jogo você jogar com um personagem novo e raramente eles se repetem. E nesse jogo somos apresentados aos novos personagens, né? Que é a Sandy e o Junior, né? Ou como vocês conhecem, o Leon e a Claire. E puxando aqui de cabeça, Cris, depois que eu comecei essa empreitada de querer jogar todos os Resident Evils, eu lembrei que Resident Evil 3... foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. Meu tio um dia chegou em casa com um PlayStation 1, com aquele CD de procedência duvidosa, né? E aí colocou lá na sala de casa pra gente jogar, e eu fiquei maravilhado, e olhei pra aquele negócio e falei, tá, beleza, é isso aí que eu quero fazer da minha vida. Mas voltando pro Resident Evil 2, né? Uma coisa que eu acho interessante, que já tinha no primeiro, mas eu acho que aqui é muito melhor aplicado, o jogo começa, você escolhe ali qual personagem você vai jogar, ou a Claire ou o Leon. Mas no caso, escolhe hoje em dia, né? Com os videogames modernos aí, os computadores, os emuladores. Porque na época da Cris, o buraco era mais embaixo, né, Cris? Você tinha que comprar os dois CDs, né? Dos personagens, né?
No meu, os CDs eram juntos, né? Você comprava, vinha dois numa caixa só. Não era original. Então não sei como é que era o CD original, mas o meu vinha os dois. Só que assim, a minha história com o R2 é muito complicada. Porque assim, o R2 foi o meu primeiro Resident Evil. Eu não comecei pelo 1, eu comecei pelo 2. E na verdade eu comecei pelo Biohazard. Então, foi o seguinte, a gente comprou o PS1 e minha mãe simplesmente chegou. Eu acho que eu falei isso em outro podcast, foi assim minha história. Minha mãe chegou com um CD, jogou no sofá e disse, oi, o rapaz disse que é de zumbi, você vai gostar. E jogou em cima do sofá.
A mãe da Cris é a mãe mais maneira que eu já ouvi, assim, primeiro, que eu não conheço muitas mães que incentivam suas filhas a jogar videogame. E a mãe da Cris, além de incentivar, é gamer pra caramba. Mãe da Cris, como é o nome da sua mãe, Cris?
Cristina.
Cristina, por favor, aparece aqui pra gente falar de um joguinho. Aparece aqui pra gente gravar um podcast, eu, você e sua filha. Podcast especial Dia das Mães, eu quero você aqui pra gente conversar.
Deixa eu te dizer o jogo. Quer saber o jogo que a minha mãe mais gosta?
Tá, qual é o jogo que sua mãe mais gosta?
Siphon Filter.
Não.
É, o jogo preferido dela.
Caraca! Não, é a... Não, dá um Oscar pra essa mãe. É a mãe mais maneira de todos os tempos. Encontramos aqui a mãe mais maneira de todos os tempos.
Assim, ela joga até hoje, né? Ela tá em PS4, mas assim... Eu acho que do mesmo jeito que pra mim é o Resident, pra ela é esse jogo aí. Que ela... Ah, porque as catacumbas... Ela vai falar isso. As catacumbas, eu amo as catacumbas. E o que ela mais gosta é de chegar na surdina e matar o povo.
Então, Cristina, eu vou supor que você também é muito fã de Splinter Cell. Já tenho coisas pra gente falar quando você aparecer aqui.
Enfim, faltando... E aí foi. O jogo era Biohazard, ele era todo em japonês. Se fosse inglês também não ajudava muito, porque na época eu não sabia inglês, né? Mas japonês é pior ainda, porque você não tinha nem onde catar. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa. No meu jogo, o Leon era Disc 1... E a Claire era Disc 2. Pela lógica, eu coloquei o do Leon primeiro. Hoje em dia, a gente sabe que a ordem, vamos dizer, que seria correta de se jogar é jogar primeiro com a Claire e depois com o Leon.
Isso, Claire A, Leon B.
Exatamente, mas o meu maldito CD estava o Leon. E eu coloquei lá. Aí, quando você passa pela rua que entra na RPD, o disco tá arranhado. Aí eu não acredito nisso. Aí eu disse, bom, eu vou arriscar enfiar o CD2, porque na minha cabeça eu tinha que jogar um pra ele pedir o 2, porque ele pedia o CD, né?
É, na época os jogos eram divididos em discos, e aí acabava um disco, ele pedia pra você colocar o outro.
É, dava um nervoso.
Uhum.
Aí, quando eu coloquei o 2, ele rodou. E o início era igual, então eu disse assim, ai, que jogo besta. Um disco é um menino, e um disco é a menina, é o mesmo jogo. Então, eu zerei o jogo da Claire... E fui viver minha vida. Repare que doidice.
Achando que era só aquilo.
Achando que era só aquilo. Acabou. Então, eu nem conheci o Mr. X, porque ele nem aparece. Aí, o que aconteceu? Muito tempo, muito mesmo, muito tempo depois, minha mãe chegou e disse, ai, eu achei o disco 1 que você não tinha. Aí, ela comprou só um e eu joguei. Por coincidência, eu não sei se eu ainda tinha o save, né? O save zero, porque você começava o outro jogo. Eu joguei certinho. Eu comecei, botei o Leon, começando depois da Claire. Sem querer, eu joguei certo, né? E aí aparece o Mr. X e tal. Então, na minha cabeça, ficou assim. O primeiro jogo com a Claire não tem nada, então a Claire é mais fácil. O segundo tem o Mr. X com o Leon é mais difícil. E só agora, depois de velha, com 36 anos, que eu fui pegar pra jogar, pra falar com você, foi que eu descobri que se eu tivesse começado com o Leon e jogado todo, o Mr. X não apareceria. Ele apareceria com a Claire no lado B. Ou seja, não é o personagem que tem uma história definida. É a história A que é igual e a história B que é sempre igual. Não importa quem esteja jogando.
É o lado que muda, mas tipo, o personagem não muda nada ali. É só o bonequinho que você vai jogar.
Exatamente. Nossa, eu fiquei revoltada. Então quer dizer que você zera 4 jogos.
É, tecnicamente o jogo ele tem 4 campanhas se você quiser. Leon A, Leon B, Claire A, Claire B. Mas não é isso que a maioria das pessoas fazem. As pessoas jogam o certo, né? Que é Claire A, Leon B e beleza. Não invertem a ordem pra ver o que é que muda e tals.
É, e muda, né? É legal que muda.
E muda, e ainda assim muda a coisa. É isso que eu acho do cacete nesses jogos Resident Evil antigos. Que eles mudam o tempo todo. O jogo muda toda hora. Você brinca com o jogo e ele brinca com você também. E aí quando eu fui pegar o Resident Evil 2 pra jogar, eu pensei, tá, eu vou fazer a ordem certa das coisas, porque, vamos lá, todo mundo ama o Leon, né, é o personagem favorito aí de 99% das pessoas que gostam de Resident Evil, e eu também sou um admirador daquela franja. Tava muito tentado a jogar com o Leon primeiro, mas eu quis fazer a ordem certa das coisas, porque provavelmente, dificilmente eu vou voltar pra jogar esse jogo, então que seja jogado certo da primeira vez. Eu peguei o CD da Claire pra jogar. E aí beleza, o jogo começa com a Claire indo atrás do seu irmão, né, indo atrás do Chris. Ela vai até Raccoon City porque como o Chris trabalha nos Stars, né, e a sede da Stars fica lá, ela foi lá procurar saber o que é que tinha acontecido com o irmão dela. Assim que ela chega, né, a cidade tá toda devastada, aquela história que todo mundo já conhece, né, eu tô só chovendo numa olhada aqui porque todo mundo sabe a história do Resident Evil 2. A cidade tá toda devastada e nesse meio tempo aí ela encontra o Leon, eles entram no carro, o carro explode e cada um vai pra um canto. E aí dependendo do personagem que você escolheu, é aí que o jogo começa. E aí uma coisa que eu percebi, Chris, que Resident Evil 2 ele é mais fácil do que o Tormented Souls, em questão de puzzles, eu quero dizer. Os puzzles de Resident Evil sempre foram muito fáceis. E eu me dei conta disso jogando esse jogo, sabe? Jogando Tormented Souls. Porque eles não são puzzles que você tem que transcender, que a sua alma tem que sair do seu corpo pra você conseguir resolver. Que nem o puzzle da caixa registradora, o puzzle das batidas, né? O puzzle da vitrola. Não. Todo o santo puzzle de Resident Evil é ler um documento, pegou a senha. Não sai muito disso aí. Por isso também que o jogo ele flui muito melhor. E aí depois eu fui pesquisar por que, que os puzzles de Resident Evil são assim. E eles são assim porque a Capcom tinha medo de afastar muito os jogadores pelos puzzles serem muito difíceis, né? Até hoje eles conservam isso.
Eu acho que os dois, tanto o remake quanto o velho, são os mais assustadores de todos. Tirando o Nemesis, que pra mim é o ápice do medo, mas só ele em si, o R2 ele é mais assustador como um todo. As músicas do R2 dão nos nervos. Eu tava jogando o clássico agora, antes de falar com você, eu tava chegando na Umbrella com a Claire. Eu parei pra vir falar com você. E eu, pela primeira vez, como você me indicou, joguei com o fone. Nossa, meu Deus do céu. Tem vezes que você se assusta até porque a música troca e dá um tom lá, que você dá um pulo da cadeira e não tinha nada. Era a música que tocou lá. Muito bom. E eu senti mais o zumbi do remake. Muito assustador. Os barulhos que eles fazem, eles são rápidos, eles são terríveis. Eu ainda não cheguei no Leon, né? Então, assim, eu não me lembro da sensação de correr do Mr. X no clássico. Não tô lembrada da... Eu sei como é, mas não tô lembrada da verdade, assim, de correr dele, sabe? Mas eu sei que ele não corre muito no 2, mas ele persegue o tempo todo no remake, desculpe. E eu acho que ele é muito bom. Ele é muito bom no que ele faz no remake. Eu acho que o remake deve ser melhor que o clássico. Eu digo assim, a perseguição do Mr. X, entendeu? Na polícia.
Sim, melhor ele é. Porque é muito fácil dar um olé no Mr. X. No Nemesis não é tão fácil, não.
Não.
Mas no Mr. X é muito fácil dar um olé no clássico. E no remake não é tão fácil assim, não. Se você quer ser malandro e passar ali pelo ladinho, né? Passar ali pelo sovaco dele, você vai tomar. Aqui, ele é assustador, mas nem tanto porque ainda é um jogo velho e dá pra você enganar o jogo, sabe? Você entra numa porta e depois volta e ele não vai mais estar lá, uma coisa assim.
Tanto o 3, né, quanto o 2, eu fiquei muito surpresa rejogando.
Rejogando.
Porque isso, assim, vamos dizer que perdeu um pouquinho da magia pra mim. Porque eu vi que muito da dificuldade do jogo... Vai ficar repetitivo, mas eu vou dizer de novo. Vinha do fato de eu não saber inglês.
Vinha de você ser criança.
Vinha de ser criança, exatamente. Porque tem criança hoje que sabe inglês, mas eu não sabia.
Uhum.
Então, assim, né? O primeirão de todos foi em japonês, foi o 2, depois o 1, depois o 3, que eram em inglês. E outra, né? O 3 tem aí a parte da RPD, você sabe de qual, porque você já fez o 2 e tal. Mas, ó, eu tava prestando atenção hoje, jogando o clássico. Você tem uma porta que você abre e ela não abre, né? Ela precisa de uma chave. Aí ela escreve, ela diz, precisa de uma chave com o símbolo tal. The symbol of a heart, the symbol of a club. E isso eu estava lendo tranquilamente. Então, quando eu pegava a chavezinha aqui, a chave tem um símbolozinho, você vê claramente que é o copas, que é o ouro, que é o paus. É, você lembra pra onde você tem que ir, entendeu? Então é tão fácil, é tão fácil. Quando eu era criança, eu tinha que testar todas as chaves em todas as portas, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso dá diferença na dificuldade da coisa. A história do C4, não. Deixa eu voltar para a história do C4, que eu contei no outro podcast. Eu peguei o C4, eu já sabia o que fazer, mas, poxa, eu achei a primeira parte e depois achei o detonador. Na hora que você acha o detonador, ela mesma fala, pô, você tá na sala do Marvin, e ela fala lá, agora eu já posso explodir a porta. Ela escreve, ela pensa e aparece escrito. Quer dizer, você sabe exatamente para onde você tem que ir. E eu, criança, ficava procurando, não sabia o que estava escrito lá, entendeu? Então, assim, o jogo não é difícil de forma alguma. Os puzzles são muito fáceis. Tem coisas que, tipo, tá quase que do lado. O Tormented Souls, ele tem isso também. Você não tem que ir muito longe, a não ser o primeiro e último puzzle, porque o primeiro item que você pega no jogo... É o último item que você usa. Eu acho isso massa.
O cadeado.
Você carrega aquela bosta o jogo todo. E você diz, não, isso não serve pra nada, não é possível. O cadeado foi a primeira coisa que você pegou e foi a última coisa que você usou. Show de bola, pô.
Sim, isso foi do cacete. Eu tentei colocar o cadeado em todos os lugares, até no congelador eu tentei colocar o cadeado. Até na máquina de VHS eu tentei colocar esse cadeado, Cris. Você não tem noção. Assim, eu diria que de todos os jogos antigos, o Resident Evil 2, especificamente o 2, ele é o mais tranquilo se você é um novinho que quer jogar hoje em dia. Porque ele é muito fácil. Você encontra esse jogo facilmente traduzido em português aí, até dublado em português, tem versão dele aí nas internets. É só você dar uma googlada aí que você acha, tá? E eu senti muito isso. Eu já fui pra esse jogo preparado pra encarar as coisas mais absurdas que um videogame ia me pedir pra encarar. E ele é muito fácil. Se você prestar o mínimo de atenção e ler as coisas que estão aparecendo no jogo, né? Porque você tem que ler, né? É um jogo que vai exigir leitura de você. Se você pelo menos ler, você já tem tudo pra zerar esse jogo.
Que era o que a gente não tinha, né? Eu não tinha criança.
Eu acho que é até por isso que Resident Evil 4 é o jogo favorito de todo mundo, porque você não precisa ler pra zerar o jogo, né? No fim das contas, eu não tenho muito o que falar do Resident Evil 2. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar da experiência de um novinho jogando Resident Evil tá lá no episódio do primeiro jogo. A maioria das coisas, boa parte dela ou todas elas, se repetem no 2, né? Eu gostei mais do cenário do primeiro jogo, né? Eu gosto mais da mansão do que da delegacia. E uma coisa que eu até falei com a Cris há um bom tempo atrás, que talvez eu não fosse gostar tanto do Resident Evil 2 porque não ia ser um cenário tão bonito quanto a delegacia. E ela me disse, não tem nada a ver. A delegacia, ela é praticamente uma mansão e tal. Ela é tão complexa quanto. E você vai sentir em casa. Não foi tanto assim pra mim. Eu ainda prefiro mais a mansão. No fim das contas, foi uma experiência muito válida. Sinto que o meu conhecimento videogameístico aumentou muito mais jogando esse jogo. Fora isso, não tem muita coisa que eu destaque no Resident Evil 2. Pra mim, ele é mais do mesmo. E que bom que ele é mais do mesmo, porque ainda assim ele continua sendo um jogo bom. Então é isso. Resident Evil 2. E sempre vale lembrar que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês. Então, se vocês quiserem continuar ajudando a gente a falar de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus, considere ser um apoiador nas nossas campanhas do Apoia-se e do PicPay. Tá rolando uma reformulação lá, eu tô trocando os banners, fazendo mais algumas coisinhas ali legais, então dá uma conferida lá, principalmente na campanha do Apoia-se, tem umas paradas bem bacanas lá. Lembrando também que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato@motorgrafico.com.br, ou se você não quiser ser tão formal assim pra mandar um e-mail, você pode mandar lá no inbox do Instagram ou do Twitter, de preferência no Instagram, que é onde a gente tá mais ativo, tá? Mas onde você quiser, sinal de fumaça, pombo correio, joga uma garrafa com uma carta dentro e quem sabe um dia chegue pra gente ler. Enfim, tem N jeitos de vocês falarem com a gente. Enquanto a gente continua reclamando do puzzle da caixa registradora, eu sou Kevin Menezes.
E eu sou Cristiane Diniz.
E esse é o Motor Gráfico.
Eu tava tão doidona jogando esse jogo aí que eu sonhei que o Mr. X apareceu na minha escola.
Nossa.
Ele vinha andando e eu comecei a correr. Aí ele pegou... Eu tenho um colega, né, chamado Sueldo, um professor. Aí o Mr. X pegava uma pilha de papel, assim, jogava na mesa de Sueldo e dizia: eu quero isso aqui pra amanhã. Aí saía pisando. Pá, 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 e eu me tremendo. Juro que eu sonhei com isso, pô. O Mr. X era o meu coordenador.